Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, há muito tempo, até por ser um senador da Amazônia, mais precisamente um senador de Roraima, eu venho discutindo, participando de iniciativas para que nós possamos ter uma política indigenista que leve em conta o índio, o ser humano índio. Tive em várias oportunidades participando de comissões, inclusive especificamente na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no meu estado. Criamos aqui no Senado uma comissão temporária externa em que eu presidi e cujo relator é o senador Delcídio Amaral, do PT. A Câmara, paralelamente, criou uma comissão também, nos mesmos termos, que era relatada pelo atual senador Lindbergh Farias, naquela época deputado federal. Pois bem, fizemos um trabalho acurado e não nos limitamos só a estudar o problema da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Fomos à reserva Roosevelt, lá em Rondônia, fomos à reserva Dourado, no Mato Grosso, fomos a Santa Catarina, que estava vivendo um drama com um surgimento de comunidades indígenas que não existiam e que, segundo as denúncias existentes na época, eram índios trazidos do Paraguai pela própria FUNAI para criar problemas com os pequenos e médios proprietários, já que em Santa Catarina realmente não existem latifúndios, mas muito é um estado em que até um modelo de redivisão de territorial no sentido da produção. E nós apresentamos, senadora Ana Amélia, um alentado relatório, tanto no que tange ao caso específico da reserva indígena Raposa Serra do Sol, quanto também recomendações gerais no que tange às outras demarcações. Primeiro, é um absurdo que o governo federal ainda esteja demarcando reservas indígenas quando o prazo constitucional para isso ser feito se esgotou 5 anos após a promulgação da Constituição. Está na Constituição. Está lá no ato das disposições transitórias, dizendo que a União tem o prazo de 5 anos, a contar daquela data, para demarcar as terras indígenas. Olha, senadora Ana Amélia, 5 anos. E até hoje nós estamos vendo conflitos no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Mato Grosso, lá no seu estado. E no meu estado já quase não há mais conflito, porque quase 60% do território do meu estado, da área do meu estado, é de reserva indígena. Mas aí, eu sempre bati nessa tecla. A questão do cidadão, da cidadã, da criança indígena, é ter terra? Não é. A prova que não é, está nesses estudos que nós fizemos, está em vários depoimentos. Senadora Ana Amélia, eu como médico, voltei para Roraima logo após me formar e durante os 14 anos que exerci a medicina, trabalhei inclusive para a diocese de Roraima de forma gratuita, indo atender as comunidades indígenas nos finais de semana. Portanto, eu conheço os índios, não por ouvir dizer, não pelo cinema, não por filmetes de televisão, mas pelo contato pessoal com eles, tanto como médico como também como cidadão. E o que eu sempre disse aqui é que, muito mais do que terra, o índio quer ter uma vida melhor. O índio quer ter condições de produzir, aqueles que ficam lá nas reservas, de produzir, não produzir do modo que eles produziam há 500 anos atrás, e que, aliás, ainda continuam fazendo, derrubando a mata, queimando, plantando, e no ano seguinte fazendo, derrubando outro pedaço, porque aquele pedaço está improdutivo, não é produtivo, não tem assistência técnica, então um descompasso entre o que eles produzem e o que qualquer cidadão do programa de agricultura familiar tem para produzir. Agora, o que me chama a atenção é que em nenhum momento a Fundação Nacional do Índio teve um índio na sua presidência. Em nenhum momento. E olhe que o que não falta é índio com curso superior, se é que isso era um pré-requisito para ser presidente da FUNAI. Mas não, nós temos mais, segundo o levantamento que tem o senador Wellington Dias, mais de 3 mil índios com curso superior. No meu estado tem quase uma centena. Então, não tem um índio que comande a Fundação Nacional do Índio. Agora, eu não conheço, por exemplo, nos outros órgãos que tratam, por exemplo, da defesa da mulher, ser um homem que comande. Que trate da igualdade racial, ser um branco de olhos azuis, como dizia o presidente Lula, que comande. Então, não tem sentido uma Fundação Nacional do Índio não ser comandada por um índio durante todo esse tempo. E olhe que o Marechal Rondon era um descendente de índio, pelo menos. Mas de lá para cá, o que nós temos é uma sucessão, até de pessoas preparadas, mas que muitos deles, se têm contato com índio, têm, vamos dizer assim, em verdadeiras aventuras que fazem ao conhecer a realidade dos índios. A Folha de São Paulo publicou, há dias atrás, já não estou vendo bem aqui a data, mas publicou uma matéria no painel, escrito pela jornalista Vera Magalhães, dizendo o seguinte: passivo. Aires Brito deixará o STF sem finalizar um de seus principais casos. Na presidência da corte, não conseguiu colocar em pauta a análise dos embargos apresentados à decisão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. O autor desses embargos sou eu, como senador, e o governo do estado de Roraima. E o que, que os embargos buscam que o Supremo defina? Como é que fica a situação dos moradores daquela região, miscigenados, se eles podem permanecer, aqueles casamentos de índios com não-índios, aquelas pessoas que estavam lá antes de 1934, portanto, antes que juridicamente existisse o fato indígena reconhecido pelo Estado brasileiro, e mais uma série de itens para resguardar a situação daquelas pessoas. Mas muito antes de julgar os embargos, e olhe que já tem aqui mais de 5 anos que a reserva foi demarcada, tiraram, expulsaram, excluíram mais de 400 famílias daquela região. E essas pessoas estão lá jogadas numa terra que o INCRA não pode titular por uma questão de um litígio judicial entre alguns dos integrantes daquele contingente de pessoas. Pois bem, e eu leio hoje, aliás, li ontem, na revista Veja, uma matéria muito importante, fruto de uma pesquisa feita pelo Datafolha, portanto, um instituto insuspeito, e que fez um raio-x, uma pesquisa em que andou em várias comunidades indígenas, do norte ao sul, de leste a oeste, e constatou o que eu já sabia, que os índios não têm como prioridade ter terras. Que adianta estar sentado sobre uma terra, e, aliás, no meu estado, as terras indígenas, por uma coincidência do destino, o mapa das reservas indígenas casa com o mapa das reservas minerais do meu estado. Todas. Parece até que os índios têm um faro especial pelos minerais. Ouro, diamante, mas também urânio, nióbio, titânio. E aí a gente se pergunta, por que essa coincidência? Pode colocar um mapa sobre o outro que é exatamente igual. Mas aí nessa pesquisa, senadora Ana Amélia, o que, que nós constatamos? Algumas coisas muito importantes. Os índios não querem ficar presos ao passado. 67% gostariam de ter cursado uma faculdade, 67%. Portanto, quase que 2/3. Quais as profissões mais cobiçadas? Professor, enfermeiro e médico. Porque é o que eles sentem necessidade. Eles não têm médico, eles não têm assistência à saúde, nem que seja do enfermeiro, e não têm professores nas comunidades indígenas, de um modo geral. Aí, 92%, acho importante ter medicamentos farmacêuticos nas aldeias. Mas aí alguns indigenistas, ou gigolôs, que vivem às custas da causa indígena, dizem que não, eles têm que se tratar com o mato, com as plantas medicinais, etc. Quando isso é uma coisa do passado, passado mesmo, está aqui dito pelos próprios índios. 79% sonham em ter um banheiro dentro de casa. Ora, é um absurdo alguém ter um banheiro dentro de casa? 79% deles sonham com isso. 47% afirmam que ter chuveiro com água quente é muito importante. Na aldeia Bororó, 86% preferem habitações de alvenaria, porque, ainda assim, os indigenistas, as ONGs, que também vivem disso, aliás, tem algumas ONGs que precisam ser muito bem entendidas, porque ONGs que são hoje comandadas por ex-presidente da FUNAI, ONGs que têm pessoas que são funcionários da FUNAI, e eu fui presidente da primeira CPI das ONGs aqui no Senado, senadora Ana Amélia, e o que mais se viu foi ONG enrolada com questão justamente da assistência à saúde aos indígenas, isto é, roubando o dinheiro que era para dar assistência aos índios. Mas a CPI acabou, encaminhou o material recolhido ao Ministério Público, algumas providências foram tomadas, mas isso aí é uma caixa preta, que, aliás, a presidente Dilma começou a abrir essa caixa preta das ONGs, porque até então elas eram tidas como entidades sacrossantas. Ali só tinha gente que era realmente vestais, pessoas que só queriam bem, que não queriam saber de dinheiro, quando depois se comprovou exatamente o contrário. E a presidente Dilma adotou uma postura muito dura. Inclusive, agora, nós vamos debater aqui no Senado as regras para que essas organizações não governamentais queiram viver às custas das verbas governamentais, isto é, às custas do dinheiro público. Ou são não governamentais, ou são governamentais, parceiras, pelo menos. E aí o presidente Fernando Henrique, inspirado por sua esposa, criou as OSCIPs, que, na verdade, são ONGs legalizadas, que têm outra feição. E não essa mentira de dizer que, como Greenpeace e tantos outros aí que têm sede em outros países e que vêm aqui, na verdade, fazer a defesa dos interesses desses países e não dos nossos interesses. 20% tem propriedade registrada em seu nome fora das aldeias. No meu estado, a grande aldeia dos índios lá são justamente as periferias da capital e dos municípios do interior. E os índios moram lá, e na aldeia eles têm uma espécie de sítio, onde eles plantam, colhem e legitimamente sobrevivem. 57% acham que as terras onde vivem deveriam ser maiores e que a demarcação de reserva melhoraria a vida dos índios em geral. Isso entre os índios Yanomami, que são os índios mais afastados, com menos contato com a civilização. 93%, aliás, 89% não estariam dispostos a deixar sua aldeia para morar em outro lugar. 59% mantém tradições culturais com festas e rituais. 71% vivem em aldeias com língua ou dialeto próprio. 16% acham que não são devidamente reconhecidos como cidadãos brasileiros. E aí, senadora Ana Amélia, alguns dados que são estarrecedores. Primeiro, vamos lá aos problemas que eles identificam, eles e não os seus porta-vozes não autorizados. 30% frisam que o principal problema é acesso aos serviços de saúde. 16% falta de emprego. Mas não é porque esses zongueiros acham que o índio não tem que ser empregado. O índio não precisa ganhar dinheiro. Saneamento básico, 16%. Alimentação precária, 12%. E há uma pregação de que, estando na reserva, eles não passam fome, que lá cai o maná e que, portanto, não há por que eles se preocuparem com o trabalho. Eles estão aqui dizendo que tem alimentação precária. Acesso à educação, 10%. Falta de transporte, 9%. Falta de recursos econômicos próprios, 6%. Isso estando em cima de reservas minerais fabulosamente ricas. Qualidade de moradia, 5%. Acesso à energia, 5%. Falta de investimentos públicos e privados, 3%. Agora vamos comparar os índios com os dados do Brasil. a renda familiar mensal inferior a 2 salários mínimos. No Brasil, 44%, brasileiros em geral. Entre os índios, 79%. Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. No Brasil como um todo, 25%. Entre os índios, 64%. 64% recebe Bolsa Família. Não é errado, mas demonstra que, portanto, se ele recebe Bolsa Família, é porque eles não conseguem produzir o suficiente para se alimentar adequadamente. Taxa de analfabetismo, 9% no Brasil, 33% entre os índios. Fumantes, 15% no Brasil, 29% entre os índios. Curso superior, no Brasil tem 11%, os brasileiros de modo geral, e entre os índios 6%. Vejam que é um número considerável. Se considerarmos que a maioria acha que índio é aquele índio que anda nu ou de tanga no meio da floresta, é um dado muito importante mostrar que 6% da população indígena do Brasil tem curso superior. Portanto, um deles poderia ser presidente da FUNAI, e não lá ter um não índio presidente da FUNAI. Tem casa com banheiro. Brasil, de um modo geral, 98% dos brasileiros têm. Entre os índios, 18%. Tem acesso à internet. No Brasil, 37%. E entre os índios, 11% têm acesso à internet. Portanto, os índios não são aqueles índios lá do tempo de Pedro Álvares Cabral, nem querem ser os índios da época que o Brasil foi descoberto. Não tem trabalho remunerado. No Brasil, os brasileiros, de um modo geral, 6%. Entre os índios, 70%. 46% recebem cesta básica da FUNAI, além do Bolsa Família. 29% vivem da agricultura, da criação de animais, 29% apenas, da caça ou da pesca de subsistência. 9% apenas fazem artesanato para vender. E 6% têm chuveiro quente em casa. Senhora Presidente, eu acho uma hipocrisia a política indigenista da FUNAI. É uma mentira, como se dizia antigamente, para inglês ver. Porque qualquer brasileiro que tenha tido contato realmente com as comunidades indígenas, tenha visitado, conheça, tenha vivido por perto delas, ou ido lá com frequência, verá que, na verdade, e aqui não tem um dado importante. Enquanto que a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos, entre os índios, não passa de 60, senadora Ana Amélia. Por quê? Porque eles ainda morrem de doenças que são evitáveis por vacinação ou por uma medicação simples. Então, eu quero aqui deixar esse registro, dizer que eu espero que a presidente Dilma, que já deu uma grande melhorada naquela política indigenista, de fato faça uma política indigenista de acordo com o que querem os índios e não com o que querem algumas instituições, principalmente essas ONGs, que vivem às custas justamente desta aura bonita que é da figura do índio. Enquanto que o índio ser humano, e aí eu sempre digo, como médico me preocupo, é que tipo de benefício qualquer política traz para o ser humano. E essa política indigenista da FUNAI não traz nenhum benefício para os seres humanos índios. E eu quero aqui, portanto, encerrar, até mesmo antes de esgotar o tempo que a presidente ainda me deu, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessa matéria, porque julgo de muita importância. Gostaria até de sugerir ao Senado brasileiro, através do Data Senado, que fizesse uma pesquisa semelhante, porque é preciso tratar esse problema com seriedade, com honestidade e, sobretudo, com a preocupação com a situação dos cidadãos índios. Ainda existe uma alta taxa de mortalidade materna entre as índias, as mulheres índias. Ainda existe uma alta taxa de mortalidade infantil entre as comunidades indígenas. Isso é inaceitável no Brasil. E não adianta dizer, fazer bonito para inglês ver, dizendo que nós já demarcamos 14% do território nacional com a população de indígenas que corresponde a 0,3% da população brasileira. Pode ter quem goste mais do ser humano índio, pode ter quem goste tanto quanto eu do ser humano índio, mas mais do que eu, ninguém gosta, muito menos Greenpeace e outras ONGs similares.